Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que está sempre do lado do trabalhador. Eu sou o editor de Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, tudo certinho?
Tudo bem, e com você, espero que esteja tudo bem também. Vamos aí, né? O assunto de hoje não é daqueles muito felizes, mas a gente tem que abordar também.
Não é notícia boa, mas é muito relevante e importante de ser colocado e discutido, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre como as demissões em massa que estão rolando aí no setor de tecnologia estão trazendo insegurança, né? Para todo mundo que trampa no setor, uma segurança que é meio alienígena para essa galera, né? Assim, que teve muito tempo aí de bonança, de crescimento e agora tá passando aperto. A gente também vai ter o Google sabendo, né? Consciente que a sua busca já não é mais a mesma. A Microsoft liberando joguinhos nas reuniões online. O Real Digital mais próximo da realidade do que nunca, né? Notícias, novidades aí do Real Digital. E a Apple transmitindo um campeonato de futebol que quase ninguém vê. Tudo isso depois da vinheta. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar com TI. Mas tem que vestir a camisa da empresa, hein? Varar a noite trabalhando e dar o sangue que o resultado vem depois. Mas não se preocupe, porque lá no escritório vai ter lanche, vai ter banheiro com chuveiro, vai ter sala de descanso, sala de jogo, videogames, tudo isso, né? Durante muitos anos essa foi a cultura, né, propagada no Vale do Silício e muitos outros ambientes de inovação, né? Assim, lá nos seus primórdios, a Uber, né, se vangloriava, né, do lema Always be hustling, né? Esteja sempre brigando aí, sempre trabalhando entre os funcionários, enquanto o WeWork defendia o Rise and Grind, né? Cresça e trabalhe e detone aí, nada a ver com o Grindr, o aplicativo. Mas depois de duas décadas de bonança, né, o mercado de tecnologia não tem tido meses fáceis aí. Demissões em massa no setor, né, ocorrem após uma tendência de décadas na empresa, né, do viver e respirar seu ambiente de trabalho para torná-lo parte da sua identidade.
Não tá fácil não, viu, Renato? Na mensagem que anunciou a demissão de cerca de 11 mil pessoas da Meta, o Zuckerberg agradeceu dizendo o seguinte, abre aspas, vocês realmente colocaram seu coração e sua alma nesse lugar, fecha aspas. E colocaram mesmo, viu? Mas quando a empresa fechou as contas, não foi o suficiente. De repente, as pessoas que trabalhavam no setor perceberam que muitas das vantagens oferecidas pelas empresas também podem ser interpretadas como apenas maneiras de manter as pessoas no escritório para além do horário normal de trabalho, né? Isso que você estava dizendo aí na sua fala. A partir da grande resignação e a aceitação mais ampla de conceitos como equilíbrio entre vida profissional e pessoal, esse tipo de pensamento corporativo se tornou ultrapassado, visto como uma espécie de relacionamento tóxico.
Houve aí cerca de 118 mil demissões em tecnologia só esse ano, né? De acordo com um rastreador de downsizing da empresa layoffs.fyi. Muitas das empresas que fazem declarações públicas, né, citaram pelo menos uma das duas causas principais para essas demissões. Primeiro, eles contrataram muita gente durante a pandemia, né, e numa época que as pessoas estavam em online quase 24 horas por dia, e agora com o boom da internet diminuiu, a vida offline aumentou e esses novos funcionários estão pesando aí no orçamento das empresas. Em segundo lugar, são as oscilações econômicas mais amplas, né, que tornaram aí as marcas mais relutantes em gastar em anúncios digitais, que é uma fonte de receita para muitas empresas de tecnologia, né? Essas empresas tipo Meta e Google se vendem como empresas de tecnologia, de inovação, mas na verdade elas são mega empresas de publicidade, né? E aí, junto com isso, as altas taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, puseram fim, né, à era do dinheiro barato, né, do capital de risco. Embora dezenas de milhares de demissões que estão acontecendo não sejam suficientes para prejudicar seriamente os milhões de pessoas que são empregadas no setor de tecnologia só nos Estados Unidos, é uma ocorrência indesejável, né, para quem se acostumou a mais de uma década de relativa estabilidade, né? Assim, as pessoas estavam muito seguras no trabalho dela, ou então ficavam pulando de empresa para empresa, aproveitando para obter um emprego com um salário melhor, né? Assim, quando se mudava de trabalho, era sempre para ganhar mais.
E o resultado disso é que muitos trabalhadores do setor estão preocupados com seus empregos, né? Uma pesquisa realizada pela plataforma de rede profissional Blind apontou que quase 7 em cada 10 trabalhadores de tecnologia nos Estados Unidos se sentem menos confiantes sobre sua segurança no emprego agora do que um ano atrás. Apenas 30% dos entrevistados disseram que atualmente se sentem seguros ou muito seguros em suas funções, enquanto 41% afirmaram que se sentem inseguros ou muito inseguros. Entre os 8.500 entrevistados, a maior parte são engenheiros de software, né, 44%, seguido por 13% que disseram trabalhar em operações, finanças ou RH. O restante do pessoal aí foi dividido em gerenciamento de produtos, ciência ou análise de dados, design, desenvolvimento de negócios ou vendas e marketing ou comunicações. A Blind realizou uma pesquisa semelhante na plataforma da empresa em junho, né, mas com profissionais de todos os setores, aí não só de tecnologia. Nessa pesquisa, 53% dos entrevistados relataram sentir-se menos confiantes na segurança do emprego, o que mostra como a preocupação está mais concentrada no pessoal de TI mesmo, né? E que os sentimentos podem ter se tornado mais agudos nos últimos meses.
Do ponto de vista do RH, a execução das demissões da Meta foi melhor, por exemplo, do que a do Twitter, né? Que foi feita aí na canetada do dia para a noite do novo dono da empresa, o Elon Musk. Zuckerberg, pelo menos, né, no comunicado dele, ele disse todas as coisas certas, né? Assumiu a responsabilidade pelas demissões, dizendo que pensou erroneamente que a movimentação de pessoas e comércio online durante a pandemia seria mais permanente e que aumentou o número de funcionários muito rápido. Ele reconheceu esse erro. Zuckerberg ainda listou outras medidas de corte de custos que a empresa havia tentado e o contexto econômico mais amplo aí em que as demissões estão acontecendo. Ele foi claro que os funcionários de saída, né, receberiam, incluindo um generoso pacote de indenização com pelo menos 16 semanas de pagamento e 6 meses de seguro-saúde. Porém, de acordo com a matéria da Recode, a Meta ainda é uma empresa extremamente lucrativa, né, e poderia pagar essa folha de pagamento mesmo no meio dessa crise econômica. Analistas acusam a empresa e outras companhias aí do Vale do Silício de usar essas circunstâncias econômicas atuais para cortar gordura, né, e fazer o restante da equipe trabalhar mais. A ideia é voltar a uma mentalidade de startup mais enxuta para apaziguar os acionistas aí que estão sempre de olho em mais lucro e aumentar o preço cada vez menor das suas ações aí nesse inverno das ações aí de tecnologia que estão caindo cada vez mais. As pessoas, os acionistas, né, estão preocupados aí que as pessoas trabalhem mais, ganhem menos e consigam aumentar aí o valor das ações.
É aquele negócio, né? Antes de ter prejuízo, as empresas começam a cortar quando elas deixam de ganhar, né? É isso que a gente tá vendo.
Deixam de ganhar absurdamente, né? Passam a ganhar muito.
Exatamente. Deixam de ganhar muito para ganhar um pouco menos. Bom, a fórmula, então, aí é cortar orçamentos discricionários, né? Reduzir o número de funcionários, diminuir a contratação, minimizar os investimentos e, finalmente, aumentar a produtividade sem aumentar os recursos. Não parece uma tarefa fácil, né? A Ruth Porat, CFO da Alphabet, disse na conferência que anunciou os resultados da empresa que eles querem, abre aspas, ter certeza de que estão usando todos os recursos da maneira mais eficaz e eficiente possível. E ela segue, né? Estamos tentando ser inteligentes em redistribuir onde podemos, encontrando eficiências onde podemos, enquanto ainda investimos no crescimento de longo prazo, fecha aspas. A Alphabet já reduziu o financiamento para sua incubadora de tecnologia, a Area 120, cortando cerca de metade dos projetos atuais e cortará orçamentos para viagens, brindes e entretenimento dos funcionários. No mês passado, o CEO da Alphabet, o Sundar Pichai, começou a pressionar publicamente para que a empresa se tornasse 20% mais eficiente, entre aspas, usando a mesma quantidade de recursos. E o Elon Musk, sempre ele, essa semana deu um ultimato aos funcionários do Twitter. Ou abraçam o novo ambiente de trabalho, abre aspas aí, extremamente hardcore, ou eles devem simplesmente deixar a empresa. Em um memorando dirigido à equipe, o executivo ainda explicou como será o novo ambiente de trabalho, abre aspas. Ele disse, isso significará trabalhar longas horas em alta intensidade. Somente um desempenho excepcional constituirá uma nota de aprovação, fecha aspas.
Ou seja, essa galera tá querendo empurrar aquela mentalidade que a gente falou no começo, né? De vestir a camisa da empresa e dar o sangue, só que cortando todos os supostos benefícios, né? De lanche, de viagem e brinde, né? Só trabalhar mais mesmo, né? E há quem compara, inclusive, esse momento atual com o furo da bolha.com, né? Na virada dos anos 2000. Essas demissões estão ocorrendo apenas um ano depois que o Vale do Silício chegou ao seu auge, com avaliações das grandes empresas de tecnologia chegando a trilhões, né? E salários aí em níveis recordes até 2021. Nos Estados Unidos, os cortes ainda contrastam com outros indicadores da economia, né, que mostra, por exemplo, que a inflação não foi tão alta quanto os analistas esperavam e teve também a criação de 261 mil empregos só em outubro, né, em todo o país. Em 2020, a indústria de tecnologia representou aí cerca de 12,2% do PIB do país, dos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Comércio. O crescimento aparentemente interminável de empresas como Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Netflix, Tesla, Salesforce e outras fez com que elas ocupassem cada vez mais uma fatia maior, né, do mercado de ações. As empresas de tecnologia representam quase 30% do valor total do S&P 500 em março. Por isso, né, os analistas de mercado temem que essa crescente de demissões no Vale do Silício tenha um efeito cascata aí na economia, né, e possa acabar desacelerando ainda mais essa recuperação econômica que está rolando aí nos Estados Unidos. Passando agora para as notas rapidinhas da semana, a gente já falou lá na newsletter sobre como a busca do Google piorou e muito, né, de qualidade aí nos últimos anos. Agora, quem engrossa esse couro é uma ex-executiva da empresa, a Marissa Mayer, ex-líder da equipe de buscas e também uma das primeiras funcionárias do Google. Ela contou numa entrevista ao podcast Freakonomics que a companhia está ciente que a qualidade das informações nos resultados deteriorou. As páginas, ela explica, né, que as páginas estão cheias de clickbait, de golpes e desinformação que visam direcionar o tráfego, mas não são úteis para o usuário comum, né? É quando você faz uma busca lá procurando uma solução para o que você quer. E isso tem levado muitos usuários a, por exemplo, incluir termos na pesquisa assim como Reddit. Se você procura alguma coisa e coloca Reddit junto para poder encontrar respostas que foram escritas por pessoas, né, por humanos. E entre os principais problemas, né, das buscas do Google está a proliferação de páginas geradas por inteligência artificial, que são capazes aí de manipular o algoritmo do Google para aparecer perto do topo, né, do resultado de pesquisa, mesmo que as páginas tenham uma qualidade assim, mediana ou péssima, ou não tragam informação nenhuma. Isso é uma realidade mesmo. Pô, toda hora eu vou pesquisar uma coisa no Google, tem que sair navegando aí para um monte de resultado irrelevante, que só está repetindo o termo da minha pesquisa de forma de pergunta, e não me traz a resposta nessa aí, é extremamente irritante.
Ah, agora uma pergunta, tem problema jogar paciência no meio de uma reunião? Para a Microsoft não, viu? Nessa semana, a empresa apresentou o Games for Work, um aplicativo com uma linha de jogos online que os colegas podem jogar na plataforma de reunião virtual do Teams. O aplicativo inclui Icebreakers, Caça-Palavras, Campo Minado e Paciência. Desenvolvido pela Microsoft Casual Games no Xbox Game Studios, o aplicativo foi projetado para incentivar a formação de equipes, promover a criatividade, a colaboração e a comunicação entre os funcionários.
Aí não precisa mais você desligar a câmera e ficar jogando no celular, né? Agora você pode jogar direto no Teams, né? Não precisa mais disfarçar, não.
Agora eu quero ver eles inventarem alguma coisa para as pessoas que dão aquela escapada no meio da reunião ali. Estão fingindo que não estão muito prestando muita atenção na reunião. Será que vão detectar isso também?
Detectou de movimento na frente da câmera, já pensou, né? Sensor de peso na cadeira. Outro tema antigo aqui, nossa, que teve novidade essa semana, foi o Real Digital, né? Deve iniciar seu projeto piloto no segundo trimestre do ano que vem, de acordo com o coordenador do projeto dentro do Banco Central, aí o Fábio Araújo. O cronograma para a implementação do Real Digital ainda prevê a finalização dos estudos em curso antes da sua emissão, né? Essa emissão final aí com a previsão de lançamento entre o fim de 2024 e início de 2025. O Fábio ainda alertou que problemas naturais podem fazer com que o programa seja dilatado, né? Ou seja, ele está falando aí dos testes já no primeiro trimestre, mas pode ser que se der alguma bronca, isso aí pode ser adiado um pouco, até porque as diretrizes do Real Digital prevêem aí condições para implementação em até 3 anos. A fase piloto, né, segundo o Fábio Araújo, deve durar aí 18 meses.
E agora é a vez da Apple investir no streaming ao vivo de esportes. A empresa marcou o dia do lançamento de sua parceria com a Major League Soccer, o maior torneio de futebol dos Estados Unidos. O MLS Season Pass será lançado no dia 1º de fevereiro de 2023, ao preço de $99 por temporada ou $15 por mês. Assinantes do Apple TV Plus recebem uma tarifa com desconto de $79 por temporada e $13 por mês. A temporada regular começa em 25 de fevereiro. Se você estiver achando caro, é porque tá mesmo, viu? Já que o valor anual da assinatura do Premier do Brasileirão, com times muito melhores, diga-se de passagem, custa R$ 360.
Pois é, você pagar $99 pra ver MLS é complicado, né? Assim, é um esporte que já não tem muita popularidade nos Estados Unidos. Eu pago, por exemplo, o Season Pass da NBA, bem mais barato do que isso, os jogos são bem mais bacanas. Mas é a Apple encontrando seu caminho aí nesse stream de esportes ao vivo aí, que tá crescendo muito, né, entre as streams.
Sim, e sendo Apple, né? Cobrando caro.
Cobrando caro aí e daqui a pouco vai criar uma necessidade, né? Daqui a pouco todo mundo vai querer assistir aí a MLS por causa da...
Olha, mas se o Palmeiras estivesse jogando MLS, daria pra pagar, né? Porque é um show a cada jogo.
Eu jamais pagaria $99 por temporada pra ver jogo do Náutico. O pior é que eu pago muito mais. Como eu sou sócio do clube, eu pago muito mais do que isso. Mas fica aqui entre nós. Ano que vem eu estarei assinando o DAZN, né? E Série C.
Essas coisas aí estão no coração.
Pois é, não tem explicação, não. Não adianta apelar pro racional, não. E falando em racional, já vou emendar com uma indicação da semana que não poderia ser outra, senão o documentário Racionais das Ruas de São Paulo pro Mundo. Aí o documentário estreou na Netflix essa semana, dia 16. Conta a história aí dos Racionais MC. É uma galera que eu curto pra caramba. E o grupo, eles colocam, né, na sinopse lá na Netflix, né? O grupo mais influente do rap nacional, mas eu diria mais, viu? Eu acho que é um dos grupos, ou o grupo musical brasileiro mais influente de todos os gêneros, né? O documentário mostra aí a origem e ascensão do grupo, formado aí por Mano Brown, Kale J, Ice Blue e Ed Rock. Ele é dirigido pela Juliana Vicente, né, e traz cenas inéditas gravadas aí ao longo de mais de 30 anos de carreira aí do grupo, com entrevistas exclusivas aí. E mostra, reforça, né, o impacto e o legado dos músicos desde os primeiros shows na Rua de São Paulo até hoje. Muito bom, os caras são... Vou me permitir meter um palavrão aqui no Briefcast, mas os caras são muito fodas. E o documentário tá bom pra caramba, assim. Quem curte, quem não curte, conheça, se eduque, assista, que os caras são demais.
Concordo com tudo que você disse aí mais um pouco. Mas ainda não assisti, vou assistir. Bom, eu tô em clima de Copa, né? Semana passada eu já fiz uma recomendação sobre a série da FIFA, mas percebe que nunca é só futebol, né? É futebol envolvido com outra coisa. Então a minha recomendação da semana é uma série que também tá na Netflix, chamada de Gol Contra. Bom, pra quem conhece a história das Copas já deve ter ganhado a referência, né? É o caso do Andrés Escobar, o zagueiro da seleção colombiana, que foi morto a tiros ao voltar da Copa do Mundo de 94, que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde ele fez um gol contra e acabou contribuindo para a eliminação precoce da seleção colombiana, que à época era considerada uma das favoritas. Aquela foi uma época marcada por muita violência na Colômbia, né, na década de 80 e 90, principalmente ali, por causa do tráfico de drogas. Então a morte do Andrés Escobar foi atribuída aos membros do cartel, né, do cartel de drogas local lá, liderado principalmente pelo Pablo Escobar, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com o zagueiro que foi assassinado, o Andrés Escobar, né? É uma série interessante para ver como o futebol, né, em países que são dominados por cartéis, né, como o futebol sofre influência política e no caso de traficantes aí, que infelizmente acabou com a morte do Andrés Escobar. Agora, uma outra questão interessante é que a morte dele é atribuída a esse gol contra, mas ninguém conseguiu provar efetivamente que ele foi morto por causa desse fatídico acontecimento lá na Copa dos Estados Unidos. Então, retomando, a série se chama Gol Contra, disponível na Netflix.
É muito legal que você falou, assim, que é futebol, mas nunca é só futebol, porque futebol é muito isso, né? Nunca é só futebol, né? Futebol se relaciona com várias coisas, assim, com da realidade de cada país, de política, de economia, de tudo. E quem era vivo e consciente nessa época aí da Copa de 94, acho que lembra desse momento, dessa história, tão bem quanto o próprio título do Brasil, assim, porque foi uma parada que marcou muito, porque eu lembro que a Colômbia estava muito hypada esse ano, assim, que ia passar de fase, que ia ser a surpresa da Copa e tal. E aí rolou, enfim, uma desclassificação por uma série de motivos. Não foi só esse gol contra, mas ele acabou sendo determinante aí. E logo em seguida teve o caso do assassinato, né? Então, ganhou muito. Eu lembro que ganhou muito espaço na mídia na época. E agora fiquei curiosíssimo pra ver o documentário. E, como sempre, aquela última recomendação: assine a newsletter do The Brief lá em www.thebrief.com.br. Se você está ouvindo esse podcast e não assina a newsletter, você está fazendo errado. A gente também tá lá no Instagram e no Twitter, no arroba debriefoficial, todos os dois. E feedbacks e comentários você pode mandar sempre pro newsletter @debrief.com.br. E com isso encerramos aí a semana. Seu Marcelo, muito obrigado.
Valeu, eu que agradeço. Semana que vem estamos de volta.